agora é noite. Então tá. Boa noite, muito bom estar aqui. A última vez que eu vim no Fisley foi 2007. Então já tem 5 anos aí que eu não venho. E o Fisley sempre foi muito importante para mim. Eu comecei a vir em 2000 e alguma coisinha aí, eu não sei. E foi num momento que o movimento software livre no Brasil estava começando a crescer bastante, os PSLs de cada estado estavam começando a ser criados e tal. Então foi um momento muito importante para mim para perceber o quanto o movimento do software livre no Brasil estava crescendo, que eu era parte de algo grande e interessante e tal. E obviamente é sempre bom ver gente de tudo quanto é lugar do Brasil, ainda mais quando nessa época eu era estudante ainda, então é muito bom. Então, quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz de vir para cá. E vir para o Brasil é sempre bom, é claro, né? Então, mas especialmente para o Fisley. Eu vou falar aqui um pouco de carreira e software livre. E essa ideia da palestra veio principalmente de um monte de e-mail que eu recebo, espalhado durante o ano. Sempre tem alguém mandando e-mail para mim, com perguntas das mais variadas, mas geralmente em torno da ideia de como é que eu começo a contribuir com software livre, ou como é que eu trabalho em empresa XYZ, como é que eu consigo fazer uma carreira toda com software livre, etc. E eu achei que seria uma oportunidade boa de usar o Fisley, já que tem tanto estudante vindo para cá, eu achei que era legal falar um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência pessoal, que, assim, hoje é bem mais comum, eu vou falar um pouco mais disso, é uma experiência que é muito mais comum do que parece, de trabalhar com software livre desde que eu me formei, basicamente, de uma forma ou de outra. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas, eu sou baiano, de Salvador, e eu trabalho na Mozilla, no Firefox para Android. Já vou fazer a propaganda desde já, amanhã, às 11 horas, eu vou falar sobre Firefox para Android. Se vocês estiverem interessados, apareçam. Acho que é nessa mesma sala, amanhã. Para quem chegou agora, por favor, venha aqui para frente, pelo amor de Deus. Beleza. Bom, como essa palestra, eu acho que o fundo da palestra vem muito da minha experiência profissional. Eu acho que é bom começar falando um pouco de onde eu estou vindo e de onde estão vindo as coisas que eu vou falar aqui. E é óbvio que está tudo muito baseado no que eu vivi. Eu não estou teorizando muito aqui, não. Eu vou falar muito do que eu percebi, o que é que eu achei. Então, sintam-se à vontade para discordar ou compartilhar suas histórias, suas perguntas depois. Eu vou tentar. Eu acho que não vai demorar muito aqui, não. Então, vão anotando suas perguntas aí. A gente pode bater um papo depois. Tá. Eu sou formado em computação e tenho um mestrado em comunicação social, em humanas. E isso foi muito movimento meu de... Quando eu estava terminando a graduação, eu percebi que eu não queria seguir carreira acadêmica. Foi uma coisa meio choque para mim, porque para mim eu tinha um pacotinho certinho na minha cabeça. Eu vou terminar a graduação, mestrado, doutorado, professor, pesquisador, e é isso aí. E chegou no final da graduação, eu percebi que eu não queria fazer nada relacionado à computação, que eu não fosse divertido. E eu associei muito mestrado a uma coisa chata. Se tiver mestrandos e doutorandos aqui, eu espero que não esteja deprimindo muito vocês, mas enfim. Então, eu resolvi fazer uma coisa completamente inusitada, eu peguei um mestrado em humanas, numa área que eu não sabia absolutamente nada, e fiz puramente por diversão. Eu já tinha, assim, não é uma decisão do nada, absolutamente, mas foi parte de uma decisão de que, ok, computação, toda vez que eu mexi com o computador, eu quero me divertir, é isso aí. E o mundo acadêmico, para mim, eu sempre associei uma coisa meio ranzinza. Então, eu achei, pô, se eu fizer uma coisa muito nova, vai ser uma coisa boa foi uma experiência boa de aprendizado. No meio do mestrado, e eu vou explicar um pouco mais como é que isso aconteceu, assim, eu acabei indo para a Finlândia, trabalhar na Nokia, na matriz da Nokia, em Helsinki. E aí foi a primeira mudança que eu fiz nos últimos sete anos. E eu estava trabalhando no projeto Maema. É bom botar em contexto aí que a Nokia nessa época era tipo a hegemonia do mobile no mundo. Eles tinham 40% de mercado no mundo. Eles ainda eram uns bambambam. usar um N95 ainda parecia um negócio cool, assim. Hoje em dia você dá risada, né, se alguém tiver com um N95. E foi um tempo muito interessante, porque é como se você colocar em contexto, é como se uma Apple, uma Google, que domina o mercado de mobile hoje, decidissem, de repente, fazer um sistema baseado em Linux, todo aberto, e baseado nas coisas que a gente já ouvia falar no mundo do desktop aberto, do GNOME, GTK, era o MIME era baseado em Debian, então assim, tinha muita coisa que aos nossos olhos de contribuidores de software livre era um negócio assim, que era quase um sonho. E eles conseguiram juntar muita gente boa. Teve gente, eu acho que de todas as camadas de uma pilha de desenvolvimento no Linux, desde kernel, tinha muita gente boa de kernel, galera que estava contribuindo muito. A galera de X, fazendo driver, Daniel Stone reescreveu tudo de entrada e saída do X enquanto ele estava na Nokia. Enfim, muita gente muito boa de streamer, todas as palavras que vocês já ouviram falar com Linux, tinha uma galera lá trabalhando. Então foi um momento muito, muito legal, um momento muito legal para estar na Nokia, o que não é o caso hoje, como vocês devem saber, né? E tá, em 2008 a Nokia comprou a Trolltech e tudo ficou meio esquisito lá. E para mim foi muito difícil, como vocês devem imaginar, meu engajamento com o GNOME era enorme, e ver a Nokia mudando direção e começando a pensar em usar QT para tudo quanto é coisa de produto, para mim foi um balde de água fria. Então, e também tinha uma coisa de cultura de empresa que eu não comecei a perceber que não era muito legal e tal, e eu acho que é um pouco do que acabou acontecendo no final das contas. Então, de certa forma, minha bola de cristal funcionou. Eu senti que tinha uma coisa que não ia rolar bem ali. E aí eu acabei saindo e mudei para Londres e fui para trabalhar numa empresa chamada Little. A Little é uma startup que era self-funded, autofundada. Era basicamente um milionário entupido de dinheiro. Falou: quero criar um computador de nova a nova geração de computadores pessoais. E aí ele resolveu contratar uma porrada de gente do GNOME. E aí também, assim, a minha ida para a Little foi muito por causa do GNOME. E esse time também foi muito interessante porque o líder do nosso time era um cara chamado Havok Pennington, que é um cara fantástico. Assim, ele escreveu assim, uma parte relativamente grande do GNOME 2 e GTK, etc. Enfim, é um gêniozinho e um cara fantástico de trabalhar. Eu aprendi muito com ele. E aí acabou que, muito por causa de Havok, ele atraiu também muita gente do GNOME. Então, o nosso time era basicamente ex-Gnomers que voltaram a trabalhar com GNOME e tal. E também foi muito interessante, e eu vou falar um pouco mais disso, a nossa forma de desenvolvimento, assim, o produto era proprietário, mas a gente trabalhou muito na plataforma GNOME. Então, só para dar um exemplo mais concreto, o DJS, o binding de JavaScript que é usado para rodar o GNOME 3 hoje em dia, ele foi escrito por nós enquanto a gente estava na Little. Então, a gente tentou trabalhar muito na lógica de que o que a gente pudesse abrir, a gente colocava logo no GNOME. E isso foi uma coisa que foi um trabalho, um meio termo bem interessante. E eu vou falar um pouco desses espectros diferentes de trabalho com software livre. E aí, depois de um tempo, como qualquer startup, tem uma hora que as coisas podem dar certo e podem dar completamente errado. No caso da Lito, as coisas estavam começando a ficar meio indefinidas, e eu resolvi sair, e foi quando eu entrei na Mozilla, que é onde eu estou hoje, entrei em 2011, para trabalhar no Firefox para Android. Bom, esse aqui é mais ou menos um resumo geral. Mas o que liga todas essas as minhas mudanças de trabalho, e a razão, na verdade, eu iria até mais além, a razão pela qual eu fui para empresa X ou Y, tem uma ligação absolutamente direta com a minha contribuição com o software livre. E a natureza do trabalho em cada empresa tem relação direta com o software livre também. Então, posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu devo muito das oportunidades que eu tive, e eu não me, assim, eu não tento, assim, não tem, não, não se engane, assim, eu sou muito sortudo de ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei, e eu aprendi muito. Então, eu devo muito ao software livre, de certa forma. Para entender um pouco de por que eu fui para a Nokia, o que eu estava fazendo no GNOME, eu fiz um pouco de tudo no GNOME, técnico, não técnico. Eu fiquei louco com o GNOME durante uns 6 anos, eu só fazia GNOME na minha vida. E eu mantive muita coisa de software, fui parte do Release Team, diretor da Fundação GNOME, vários papéis diferentes na comunidade em tempos diferentes. É, coordenador do time de web, administrador do Summer of Code por um tempo. Enfim, foi uma participação bem, bem intensa. Isso tudo me ensinou muito. Foi uma experiência que definiu muito do que eu faço hoje. É, o Maemo, que é basicamente baseado em Gnome, então foi basicamente por isso que eu fui para lá. É, no caso da Mozilla, foi um movimento explícito meu de querer mudar de ambiente, mudar de círculos e tal. É, eu queria fazer uma coisa fora do Gnome. E não tem nada a ver com o Gnome, foi uma coisa mais de ir em outro lugar. Eu sou muito curioso, eu gosto de trabalhar coisa diferente. Então chegou um momento, em 2011 mais ou menos, começo de 2011, eu decidi que eu quero mudar, quero aprender coisas novas, quero trabalhar com gente nova, ao invés de ficar nos mesmos ciclos. Cada um tem tem gente no Gnome que trabalha no Gnome, você pega Owen Taylor, sei lá, o cara escreveu Pango, escreveu porrada de coisa no GTK, ele escreveu boa parte do Gnome Shell e tal, ele está lá desde não sei quanto. Então, tem gente que curte ficar na mesma coisa, e é isso aí mesmo. Cada um tem uma abordagem para isso. E recentemente eu tenho estado muito envolvido no desenvolvimento de coisas para Android. Android em si, falar no FizzList é até besteira, mas enfim. Como vocês sabem, o Android não é realmente aberto, né? Enfim, então quando eu falo desenvolver Android, não é desenvolver o Android em si. Não existe comunidade de desenvolvimento do Android. Existe a galera que está em torno do projeto Android, que faz alguma coisa com o código quando ele é liberado, né? Mas eu tenho feito muita coisa de plataforma em cima, software livre, coisas que estão faltando e tal, e acabaram coisas que estão sendo bastante usadas por outros desenvolvedores. E esse tem sido meu foco recente. Essa palestra aqui eu vou focar muito no lado de desenvolvimento. Quando eu falar de contribuição, estou falando de código. Quando eu falar de carreira, estou falando de desenvolvedor de software. Eu não estou falando de contribuição em geral, eu não estou falando de tradução, eu não estou falando de documentação, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de código. E por uma razão simples, como profissão, o núcleo da nossa profissão, do que a gente faz, é programar. Então eu vou focar basicamente nisso, como carreira. Engraçado que eu esqueci de avisar quando ela falou. Você está adivinhando, hein? Beleza. Ótimo. Eu não estou passando slide, ele estava adivinhando aqui. Beleza, então em termos de espectro, que eu acho que é importante, principalmente no físico, quando eu falo assim, trabalho com software livre, ele fala assim, mentira, você estava trabalhando com um proprietário, não sei o quê. Tem sempre os fundamentalistas aqui, né, do conceito e tal. Quando você fala de profissão em software livre, você está trabalhando com espectros. E os espectros eu vou dividir aqui em dois eixos, mas tem muito mais eixo que isso. Mas vou falar de eixo upstream, downstream, e para dar um exemplo concreto. Eu acho que o exemplo, quem trabalha, por exemplo, vou perguntar aqui, só até uma coisa que eu esqueci de perguntar. Quem é estudante aqui de computação ou coisas parecidas? Ótimo, beleza. Quem é que contribui em algum... Eu estou falando contribui, agora eu vou mudar, geral. Qualquer coisa que você contribua, mas quem é que faz qualquer contribuição com software livre aqui? Em qualquer projeto, em qualquer coisa, tradução, documentação, marketing, certo? Quem é que contribui com código em algum projeto de software livre aqui? Ok, obrigado, beleza, pronto. O espectro mais comum de trabalhar com software livre é o que eu chamo de downstream. Vou dar um exemplo. É a galera que é especialista em Django, por exemplo, que implementa tudo com base em software livre para implementar coisa X ou Y. Eu estou dando downstream, talvez não seja nem a forma mais precisa de descrever, mas a ideia fica. Eu espero que a ideia tenha ficado clara. E tem no outro espectro, no outro lado desse eixo, upstream. É a galera que é paga para trabalhar no GTK, por exemplo. É a galera que é paga para trabalhar no kernel. Então, esse é um espectro. O outro espectro é desenvolvimento aberto ou fechado. Principalmente em empresas de consultoria, é bem comum você trabalhar, implementar coisas novas em projetos de software livre, só que em portas fechadas, até que o seu cliente tenha permissão para liberar e você pode falar do que você está fazendo. Eu acho que o Cove é um exemplo concreto disso. Ele trabalha em muita coisa para o WebKit, para clientes que não são públicos. Então, eventualmente, o código que ele está trabalhando vai aparecer em público, mas a fonte ou de onde vem pode ser tudo, geralmente é tudo em portas fechadas. Então, nem sempre é software livre aberto, código aberto, upstream. Tem uma gradação aí e sempre quando você constrói, se você está pensando em construir uma carreira em software livre, você tem que ter esses espectros em mente, até para saber o que você está confortável, o que você realmente quer fazer e tal. Eu tenho a tendência a falar na perspectiva de upstream, um pouco de downstream, muito por causa da minha experiência, mas a coisa que eu estou tentando defender um pouco mais aqui é que a gente precisa ter mais upstream, precisa ter mais gente fazendo upstream, e não só profissionalmente, aí vai além do, vai na coisa de contribuição do software livre em geral mesmo. Então, os espectros são mais ou menos esses. Bom, agora é a parte que eu começo a ficar me sentindo meio velho, mas enfim, muita coisa mudou, no meu tempo, não sei o que, não, desde que eu me formei, muita coisa mudou no mercado de trabalho em torno de projetos de software livre. Pode-se dizer que, aí, nesse período, eu me formei em 2004, então tem aí o que, 9 anos, mais ou menos. Nesses 9 anos, muita coisa aconteceu. Você tem coisas de visibilidade em massa, tipo Chrome, aberto. E eu, quando falo aberto, livre, a percepção do público, o jargão, começa a ficar mais comum na cabeça das pessoas. E você tem GitHub, que popularizou pra caramba a coisa de compartilhar código. Você tem LibreOffice, você tem uma porrada de coisa que se disseminou mais, projetos que já existiam, que são muito mais disseminados hoje em dia. Você tem Android, que apesar de não ser livre e aberto e desenvolvido abertamente, ele popularizou muito o jargão do é aberto, é código aberto, esse tipo de coisa. Então, se eu pudesse resumir o que aconteceu desde 2004, a percepção do software livre e do open source, como é mais falado fora, foi deslocando muito para uma coisa que era nicho. Quando eu me formei, eu lembro que ainda estava explicando o que era software livre para muita gente. E hoje em dia, eu estou falando explicar para gente que é da área, não é nem assim, gente que não está mexendo com tecnologia, nada. Estou explicando ainda, tem software livre, tem Linux, e tal, o que é isso? Era motivo de chacota, e enfim. Para quem estava fazendo evangelização de software livre no começo de 2000 e para frente, sabe o que eu estou falando. Assim, você ainda estava numa coisa muito básica. E foi, assim, voltando à coisa que eu falei no começo, quando o movimento software livre no Brasil estava começando a ganhar mais força, o FISLI ganhou muita força nesses últimos anos. Assim, hoje é um evento super respeitado, estabelecido, enorme e tal. Mas o que, em termos de emprego, de mercado de trabalho em torno de software livre, o que é um processo gradual e depende de projetos, mas o que aconteceu é que a gente saiu de uma situação em que existia uma espécie de grupo super seleto que era escolhido para ser pago para trabalhar no upstream, para uma situação em que hoje é super comum você, a partir do momento que você começa a fazer uma contribuição que não é trivial e é contínua, é bem mais possível de você ser contratado para continuar fazendo isso. Estou falando muito alto. Beleza. Hoje é bem mais comum você, uma vez que você contribuiu, você ser contratado. E na minha experiência das comunidades que eu participei, isso fica bem claro. No caso do Gnome, diversas empresas de consultoria foram criadas, muito em torno da Nokia, e que continuaram. E assim, a empresa que o Cove trabalha, por exemplo, já tem o quê? 100 pessoas hoje. Então, assim, e isso acompanha muito o crescimento dessas empresas que estão desenvolvendo software livre. Então, por exemplo, você pegar até a Mozilla, por exemplo. Você pegar a Mozilla em 2004, só para vocês terem uma ideia. Quando eu entrei na Mozilla, em 2011, a Mozilla tinha 300 e alguma coisa empregados. Em 2 anos, a gente já tem 800. Agora, pegue a Mozilla vários anos antes. Então, provavelmente era pequenininha. Não tinha nem condição de contratar tanta gente. Então, na medida em que... E aí volta aquela coisa do mainstream. Quanto mais respaldo os projetos começam a ter, mais empresas começam a ter mais grana e crescer, e mais oportunidades de trabalho começam a surgir em torno desses projetos. E aqui eu estou falando, trazendo o espectro, falando muito de desenvolvimento upstream, mais do que qualquer coisa. Apesar de ter muito downstream em cima das comunidades. A gente está chegando numa situação que a contribuição em software livre, ela está se profissionalizando muito mais. Então, pegando o caso da Mozilla de novo, hoje a gente tem uma situação que a grande maioria das pessoas que estão colocando código no Firefox, por exemplo, a grande maioria do código que é postado lá é gente que se paga pela Mozilla para fazer. Se você pega o GNOME, a galera que está contribuindo código de fato, que faz a coisa mover mesmo, é a galera que está sendo paga por alguma empresa para fazer. E isso era uma coisa que era super rara antes. E eu acho que a tendência é que... E a Red Hat é uma empresa enorme hoje, com faturamento absurdo, enfim, está enorme. Então, assim, a tendência que eu estou vendo é de mais oportunidades de trabalhar direto nas comunidades com uma pessoa contratada para isso. O que é uma coisa muito interessante. É um movimento muito interessante. E aí, pegando um pouco do Brasil, perguntei quem contribui com o quê. Ainda é muito raro ter contribuidores brasileiros em projetos grandes de software livre. Eu me arriscaria até dizer projetos em geral. Assim, ainda é muito raro você ter contribuidores de código ponto e contribuidores que estão liderando os projetos. Se você pegar a demografia de todos esses projetos grandes que que a gente fala tanto aqui, KDE, GNOME, LibreOffice, Debian, etc. A demografia ela vai mostrar que existe sempre uma concentração no hemisfério norte. Europa, Estados Unidos, eles têm geralmente a maior parte disparado de contribuidores em códigos em projetos de software livre. E como isso é um padrão que já se estabeleceu há muito tempo, cria uma espécie de impressão falsa de que é como se eles fossem naturalmente mais competentes do que o resto. E é uma impressão absolutamente falsa. Está tudo na cabeça. Então, não tem a ver com competência. Essa é uma questão bem complexa, eu não vou tentar explicar tudo. Eu tenho algumas teorias. Um elemento que eu considero bem marcante, que explica talvez parte disso, tem a ver com um elemento cultural que tem no Brasil muito forte, que é uma espécie de... Eu vou usar uma palavra forte aqui, mas não é exatamente... É um complexo de inferioridade. A gente tem uma coisa automática na nossa cabeça, que tudo que vem de fora é melhor. Eu vou dar um exemplo mais óbvio disso, é quando a quantidade de empresas brasileiras que atendem a um público brasileiro que tem nome em inglês, por exemplo. A gente tem essa coisa do ranço, quando chama em português fica parecendo que é menor, não é tão bom assim. Não é salão de beleza, é coiffure, é beauty, não sei o quê. Tem essa coisa do o internacional é melhor, a gente não pode chamar as coisas de salão de beleza que parece que é uma coisa menos chique, ou sei lá o quê. E eu acho que esse elemento se traduz, no caso da nossa área, de uma espécie do tipo assim... Pô, eu não sou capaz. E eu não estou falando isso, eu não estou querendo generalizar, não, mas eu acho que foi muito minha experiência. Eu passei muito tempo sentindo que, pô, eu não vou mandar um patch para esse cara, é bem melhor que eu. Eu estou com vergonha aqui se eu mandar esse negócio. Então tem essa coisa, sempre uma espécie de medo de se expor e de se colocar à mostra para pessoas que existe esse sentimento, essa impressão de que eles são melhores, são mais competentes e tal. Como eu falei, é uma questão bem complexa. Tem questão de idioma, que é uma coisa que é uma barreira grande. Eu vou falar um pouco mais disso. E a gente pode conversar infinitamente sobre isso. Mas eu acho que um ponto importante é essa coisa da gente se sentir sempre que... como se fosse uma coisa de exposição ao ridículo, de certa forma. Tá. Mas eu acho que uma forma de explicar isso tem mais a ver com o ambiente. E isso eu vou falar um pouco também de faculdade, universidade, que eu acho que é uma coisa que tem a ver com isso. O que eu percebi, eu convivo com muita gente de fora, assim, quase que exclusivamente no trabalho, assim, todo mundo é ou europeu ou americano, no meu time, por exemplo, e uma coisa que eu percebo é que é uma coisa, assim, bem simples, a autoestima das pessoas é alta. Pode parecer besta, mas assim, eles têm um, principalmente os americanos, eles têm um senso de autoestima muito forte. Eles, eu acho, eu diria até meio exagerado. E eu acho que tem a ver com a cultura do país mesmo. As crianças, elas já são desde sempre criadas para vencer, para conseguir o que querem, etc. E que é uma coisa que não tem em outros países. Até a Europa tem uma abordagem um pouco mais resguardada, mas ainda assim eles têm um grau de confiança de que eles podem fazer e que eles não ficam se comparando com ninguém. Eles vão lá e fazem. Ponto. É isso. E quando você cria um ambiente, aqui eu estou tentando explicar muito por que tem tanto europeu e americano e não tem tanto brasileiro, e aí pegando um pouco o gancho, tem muito a ver com o ambiente. Se você está rodeado de gente que é confiante e vai fazer, você meio que entra na onda, você, pô, não, é isso mesmo. Eu já me sinto assim só de conviver com eles, pô, não é isso, eu vou fazer também e tal, etc. Então, tem a coisa do ambiente faz você. E eu estou fazendo uma coisa bem por cima aqui, porque é claro que tem variações enormes na Europa. Quando você fala Europa, então, não existe Europa, né? Existe um monte de coisa completamente diferente lá. Mas o tom geral é sempre de muita confiança. E eu acho que o ambiente causa mais confiança e acaba tendo mais contribuição. E aqui eu já sinto que tem uma coisa sempre meio resguardada, que fica lá querendo fazer, mas não faz, querendo fazer, mas não faz. E não tem nada a ver com competência, tem a ver só com o que você se sentir lá e fazer. Pronto, é isso. É chegar lá e fazer, não tem nada a ver com ser melhor, ser pior, saber mais ou não. Isso me leva ao ponto da universidade, que é outra coisa que é um ponto bem importante de discussão na nossa área. Existe uma percepção, no Brasil eu acho que é ainda mais forte, essa coisa da forma... existe um foco muito grande em formação formal, tipo graduação. Você tem que ter um diploma para ser levado a sério em vários empregos, em várias empresas, né? E é uma pena, porque existe uma... E paralelo a isso, tem uma associação muito grande entre universidade boa, o cara é bom, ou a desenvolvedora é boa. Então tem essa coisa do... né? Tem essa associação. E eu posso te dizer, e vocês, se vocês convivem com pessoas de universidades diferentes, vocês podem ver que você pode pegar um cara, sei lá, da USP ou da Unicamp, que são conhecidas por ter gente boa, você vai encontrar gente que não impressiona muito lá. Assim como você vai encontrar gente que impressiona muito. E da mesma forma, você vai olhar em universidades que não tem tradição de ser conhecida por nada, vai ter gente excelente e vai ter gente ruim também. Com isso eu não quero dizer que universidade é uma coisa irrelevante na formação. Porque, aí eu voltar a essa ideia anterior. O ambiente que faz a diferença. Porque o que acontece numa USP e numa... E só para contar uma história também, que eu acho que é para explicar também o que eu estou querendo dizer. Um mês atrás, ou dois meses atrás, teve uma bateria de entrevista na Mozilla para estagiário. E eu entrevistei uns 3 ou 4... estudantes da Cambridge, que é super conhecida, assim, super renomada, lá no Reino Unido. E não fiquei impressionado com mais da metade da galera. Então, assim, não tem nenhuma ligação entre universidade boa, necessariamente o estudante é bom ou a estudante é boa. Não existe essa relação causal. Porque quem faz a formação é você, e o ambiente tem muito a ver com isso. Então, por que que a USP ou a Unicamp acaba tendo gente boa? Porque provavelmente a galera que é boa lá se junta e um puxa o outro para cima. Você tem que estar sempre no ambiente em que você é puxado o tempo todo para ser melhor. Você tem que ser sempre o pior do grupo. Essa é a teoria geral para tudo que vocês fizerem. Eu acho que é a coisa mais prática de analisar, por exemplo, que emprego você vai pegar é que a galera lá é muito melhor que eu, sim ou não? Se você é o melhor da empresa, você não vai aprender nada, você vai ficar lá servindo aos outros infinitamente. E eu acho que o mesmo serve para a universidade. E eu digo para você porque acontece nas melhores famílias. Às vezes você é um cara super talentoso e você está rodeado de gente que não empolga muito, né? Então, é importante que você esteja rodeado de gente que é melhor que você o tempo todo. E isso eu acho que é uma coisa que, pelo menos, me ajudou muito a crescer, a aprender. A minha vivência na UFBA, eu fui rodeado de gente que era melhor que eu em infinitos aspectos. E isso sempre me puxou para cima, a tentar ser melhor, a tentar entender do que é que estão falando, que eu não entendi nada, esse tipo de coisa. Se você está rodeado de bundão, é difícil crescer, muito difícil crescer. Então, quando eu falo de carreira em software livre, quase que necessariamente implica que eu vou falar de contribuir com software livre. Eu não vou entrar em detalhes do tipo como contribuir com software livre, esse tipo de coisa, porque tem uma porrada de palestra já falando sobre isso. Eu vou focar mais em como a contribuição do software livre pode ser útil numa carreira como desenvolvedor de software. Contribuir com software livre, antes de mais nada, é aprendizado. E tem vários níveis de aprendizado aí. Mas o principal que eu considero é a sua capacidade de conseguir se expor e estar passível de feedback negativo ou positivo na sua contribuição técnica. Isso é uma coisa que amadurece muito você como desenvolvedor, porque você está colocando sua cara a tapa e você aprende com o que falam sobre seu código, por exemplo. E você aprende também a dar feedback útil quando você está revisando o trabalho de outras pessoas. E isso é uma coisa que, na prática, por exemplo, se você vai contribuir um patch para o GTK, você vai estar tendo seu código revisado para uma galera muito experiente, que são pessoas que provavelmente você não teria acesso se você estivesse procurando por vias corporativas ou de empresa. Então, é como se fosse uma espécie de grupo ultra especializado e ultra experiente que está ali revisando o seu trabalho. E isso é muito valoroso. É uma coisa que você provavelmente não vai encontrar no melhor estágio que você pegar, enquanto você está estudando. O outro aspecto que também é muito rico é que os projetos de software livre, eles têm pessoas diversas, de países diferentes, com opiniões diferentes, com abordagens de resolver problemas de forma diferente. E essa convivência com a diversidade também é muito importante. De você estar rodeado de gente que sempre vai discordar de você em determinados temas, e você tem que lidar com isso, e você tem que comunicar sua opinião, e aí parte também para o lado da comunicação. Eu diria que mais da metade do trabalho em software livre envolve comunicação, é você esclarecer o que você quer fazer e por quê. E se você não consegue fazer isso bem, e isso se aplica a qualquer ambiente de colaboração, seja no ambiente de trabalho, numa empresa, ou em trabalho em comunidade de software livre. Comunicar claramente o que você quer é uma habilidade essencial para qualquer desenvolvedor. E o software livre te dá essa oportunidade, que é um negócio único, porque, de novo, vai ter gente muito mais experiente para responder e dizer, espera aí, você não está levando em conta isso, aquilo e tal. Então, essa experiência é rica e você raramente vai encontrar em qualquer empresa. O segundo aspecto é portfólio. Na medida que você começa a fazer contribuições, você começa a criar, assim, receber reconhecimento sobre o seu trabalho. E se você continua fazendo isso, você consegue ter um portfólio público que vai validar a sua capacidade técnica quando você for fazer uma entrevista, por exemplo. E uma coisa super interessante, aí pegando do caso da minha experiência própria, na Nokia e na Little, eu não fiz entrevista técnica. Eu não escrevi uma linha de código. Eles simplesmente olharam o código que já estava lá. Então eu não precisei provar que eu sei fazer o que eu sei, porque eles podiam chegar a olhar o código e falar, beleza, eu já vi. Não precisa nem começar a perguntar, escreva aí o código no quadro, etc. E isso é muito útil, assim, porque você encurta, você abre portas, porque você vai estar expondo seu trabalho para um monte de empresa que você talvez não teria acesso, e ao mesmo tempo você encurta, uma vez que tem alguém interessado no seu trabalho, ou você está interessado no trabalho, você pode dizer, eu contribuo com o projeto X e Y, olha lá meu código. Então, como consequência, você expande horizontes, você está colocando seu código num repositório que tem visibilidade para coisas que você explicitamente ou intencionalmente não teria acesso. Se você quisesse se você quisesse mostrar seu currículo para empresas grandes, você provavelmente vai cair numa cachoeira de currículo que ninguém vai ver. E estando seu código em lugar que tem visibilidade alta, isso já te dá uma expansão de horizontes em termos de contato. Você vai, só de contribuir com software, você vai conhecer gente de empresas diferentes. Isso, o termo networking, eu não gosto de ficar misturando muito português com inglês, enfim, o networking, criar sua rede de contatos e tal. E lugares também, você vai acabando indo para lugares que você jamais pensou que ia, assim, viajar muito. Isso tudo baseado puramente na sua contribuição. E isso é uma coisa aí também, os projetos de software livre hoje já tem muito mais dinheiro mesmo para patrocinar contribuidores, para se juntar para trabalhar junto, etc. Então tudo isso já se tornou uma coisa muito mais profissa hoje do que era antigamente. E oportunidades em consequência, assim, no meu caso específico, da Nokia. Eu não seria contratado pela Nokia se eu não tivesse feito nada no Gnome, provavelmente. Acho muito pouco provável. Inclusive tem uma coisa interessante, que eu mandei meu currículo para empresas brasileiras por um tempo antes de ir para a Nokia, e ninguém me respondeu. Meu currículo era completamente chato, assim, não tinha nada demais. Porque a parte do software livre era completamente desconsiderada. Eles estavam olhando lá onde eu me formei, que artigo que eu publiquei, sei lá o quê, onde é que ele trabalhou. Mas a parte lá que eu dizia, eu fiz uma coisa no Gnome e tal, era tipo assim, ok. E tal. Então, assim, uma empresa na Finlândia teve que me chamar para eu sentir assim, pô, beleza, então isso aqui importa mesmo, tal. E o que é uma coisa meio, assim, tragicômica, de certa forma, né? E, acima de tudo, contribuir com o software livre é diversão. É você fazer amigos. Hoje eu não tenho envolvimento quase nenhum no Gnome, prático. Eu não tenho nenhum papel de coordenação ou manter código. Eu não faço nada no Gnome hoje. Eu não tenho nenhuma culpa em dizer isso. Eu não faço nada. Ponto. Mas eu tenho muitos amigos. Então eu encontro o povo do Gnome todo mês, basicamente. Tomo uma cerveja, fica sabendo lá do que é que está acontecendo no projeto. E isso fica. E isso é uma coisa que não tem valor. Eu conheci gente no projeto que eu mantenho contato há muito tempo. E provavelmente essa história vai continuar. Então vou partir aqui um pouco para dicas. Eu não gosto de ser muito prescritivo. Faça isso, faça aquilo, então aquilo. Até porque cada pessoa tem uma história, tem um interesse. Isso não dá para prescrever. Mas tem coisas que eu acho que são princípios gerais, que eu acho que eu gostaria de ter ouvido como estudante, e que eu vou compartilhar com vocês aqui. Quase todos vão parecer bem óbvios, assim, mas eu acho muito bom enfatizar. Se você está em um curso de computação, programe todos os dias o dia inteiro. Isso parece exagerado, mas se você olhar qualquer pessoa, pense num cara que você admira, uma pessoa que participa num projeto de software livre e que você fala, não, essa pessoa é absolutamente genial. O que vai... 2 minutos? Nossa Senhora! Ah, tá, eu vou pegar um pouco das perguntas aqui. Tá, provavelmente essa pessoa dedicou um tempo absurdo programando. A gente tende a olhar essas pessoas de referência como assim, é talento. O cara é talentoso, então é claro que ele seria nessa posição. Mas talento por si só não faz nada. Talento é só uma propensão a aprender uma coisa. Se você não chega lá e faz todo dia, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir aprender, crescer. Talento não te dá nada se você não praticar. E programação é a mesma coisa. Você só fica bom em programação se você programar. E como você como estudante, é a hora que você tem mais tempo. Então programe o tempo inteiro, é quantidade mesmo. É solucionar problemas diferentes o tempo inteiro. Leia muito código. Eu diria que a gente passa mais tempo lendo o código do que escrevendo. E a capacidade de você pegar um código complexo e entender como ele funciona é uma habilidade que é extremamente complexa, que a gente não fala. A gente fala sempre assim, o cara é bom programador. Não, ele, assim, tão importante como escrever código bom é ler bem um código. E porque, se você for parar para pensar em qualquer oportunidade de trabalho, a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no trabalho é você ler código de alguém que escreveu originalmente alguma coisa. E sua habilidade de pegar esse código e falar, entendi, e a partir disso contribuir em cima, é uma habilidade essencial, fundamental para qualquer desenvolvedor competente. Quebre o código, experimente. Uma vez que, e quebrar o código é interessante porque ele associa tanto ler, entender e programar, futucar. E um exercício bom que eu sugiro para qualquer pessoa que está querendo começar a contribuir com software livre, pegue um programa que você usa sempre, qualquer programa que você usa todo dia, baixe o código e pegue uma funcionalidade desse código que você quer saber como é que funciona. É essa caixa de texto, quando eu aperto o Enter, faz isso. Eu quero ver, encontre onde isso é implementado. E comece a alterar, quebrar. Se eu fizer isso, se não for Enter, se for Shift Enter, se for uma letra, se for um número, só isso, isso é uma coisa super besta. É, pode ser extremamente complexo, a depender do projeto, e vai te ensinar muito. É, eu fiz muito isso na faculdade, por curiosidade. Eu lembro que quase todo mês eu pegava um projeto novo para entender como é que funcionava e ficava futucando. Isso me ajudou muito a aprender a programar mesmo. Porque você pega muito por exemplo. Programar é muito por exemplo. Raramente você pega um código e escreve. Você fala, pô, alguém já resolveu isso parecido. Você olha diferentes abordagens, vê o que você aprendeu e implementa. Aprenda inglês. Isso é uma coisa que não dá para enfatizar o bastante. Não tem como pensar em ser um bom programador, em um bom desenvolvedor, se você não sabe inglês. Eu sei que é uma afirmação forte, mas se você não lê e escreve inglês, você vai se limitar absurdamente. Falar, eu diria que é um passo quase que opcional, mas ler e escrever bem inglês é essencial para contribuir com software livre, para compreender código, para ter acesso à documentação de ponta que raramente é produzida no Brasil. Geralmente tem um atraso de até ser traduzido. Então, não dependa de documentação em português. É, olhe na fonte, olhe o original, que você vai andar muito rápido, você vai ter acesso às coisas muito mais rápido. Sempre faça alguma coisa sua. É, experimente, publique. GitHub virou a onda do momento. Não importa onde você publique. Publique seu código. Fez um script que automatiza alguma coisa no seu computador, publique. É, compartilhe tudo que você faz, pequenas coisas, rascunho de código, compartilhe. É uma forma de você conseguir feedback o tempo todo e, mais importante ainda, de você sempre estar puxando os limites do que você está fazendo. Por exemplo, no trabalho é muito fácil você começar a trabalhar com uma coisa e se acomodar, ficar lá trabalhando com isso. Então, projetos pessoais é a sua chance, é a sua forma de você chegar e falar: e se eu fosse trabalhar com isso ou aquilo? É, experimentar. E essa é a coisa legal de software, não tem barreira, né? Você pode chegar e fazer, não tem nada te impedindo de fazer. Grupo de usuário, tem a ver com uma coisa do ambiente faz você. É, se você sente que você está rodeado de gente que não está te acrescentando muito, vá para grupo de usuário, sempre vai ter alguém que é melhor que você, sempre vai ter uma pessoa de referência. Sempre vai ter aquela pessoa que você vai falar, pô, eu quero ser igual a ele ou a ela. Esses são os ambientes que você tem que estar, de sempre estar te puxando para frente, sempre se sentindo mal, pô, eu não sei nada. Se você chegar no ponto e falar, rapaz, eu sou o cara, pronto, acabou, você não está aprendendo nada, você é um bosta, provavelmente. Então, você tem que estar no momento, você está assim, você está sempre se sentindo mal, rapaz, eu não entendi nada do que ele falou, espera aí, o que está acontecendo? E aí você faz um projeto pessoal explorando isso, ó, isso aqui foi o que eu aprendi. E para terminar, escreva. Se você não tem um blog ainda, e você não precisa ser uma pessoa famosa, importante, não é nada disso não. Crie um blog e escreva sobre o que você faz. Seja um trabalho da faculdade, seja uma coisa que você está brincando, o que seja. Escrever é uma forma muito efetiva de você estruturar seu pensamento e comunicar claramente o que é que você qual a intenção do que você está fazendo, o porquê, comunicar decisões técnicas. Isso tudo é muito útil para a vida, para o trabalho, para tudo. E com certeza para qualquer contribuição de software que você faça. Então a mensagem que eu queria trazer aqui é basicamente essa. Quando eu comecei a fazer software, a coisa que mais me fascinava era que a distância entre ter uma ideia e fazer essa ideia acontecer é zero. É basicamente querer. Eu quero fazer isso. Assim, se você está pensando, ah, eu queria fazer um negócio em Android, faça. Não tem ninguém falando que você não pode. Ah, eu queria ser um desenvolvedor Debian. Vá lá, comece a fazer as coisas. Não tem ninguém dizendo assim, ah, não, mas você não é... Não existe isso, não tem nenhuma barreira. Todas as barreiras, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, qualquer barreira que você está colocando entre você e uma ideia que você tem, é na sua cabeça, ponto. Com software, a distância é zero. Não tem nenhuma barreira prática que impeça você de fazer o que você quer. Então... E principalmente se você é estudante, não tem hora melhor para fazer isso. A hora é agora de você programar todo dia, aprender e se envolver com gente que é melhor que você o tempo todo. E você vai puxando sempre para frente. Então, faça a sua história, essa é a hora. Obrigado. Perguntas?
Eu tenho quanto tempo? Pessoal, tem 4 minutinhos para perguntas. Eita. Alguém?
Na realidade, não seria bem uma pergunta, seria uma observação. O trabalho de software livre no Brasil tem sido uma atividade penosa, principalmente quando a gente trata de alguns órgãos. O governo federal, no poder executivo, ele tem tentado implementar, né, em várias áreas o uso e o fomento da política de software livre, quer através das empresas públicas, quer através de alguns órgãos, mas existem outros poderes, por exemplo, que eu até estava discutindo isso numa palestra hoje pela manhã, como, por exemplo, o legislativo e o judiciário, que, a meu ver, são os reais problemas hoje nessa questão da implementação, que atravancam e complicam o processo. Porque, na minha visão, um poder público, ele teria a obrigação de preferencialmente utilizar software livre, tá certo? Não só por questões de soberania, como questões de difusão de conhecimento. E é obrigação de nós, como integrantes da sociedade, a partir daqui nesses fóruns, conversar com seu colega, com seus amigos de faculdade. Pô, a gente entrega na sociedade, a gente está pagando aos poderes públicos para isso. Os gestores públicos, os agentes públicos, eles têm a obrigação de bem gerir nosso dinheiro, de bem gerir aquele poder que nós delegamos a eles. Então, eu queria pedir a cada um de vocês daqui difundisse também, conversasse mais, para de alguma maneira encontrar modos de pressionar. Porque o software livre no Brasil, ele se desenvolveu muito, graças ao FISLE, tá certo? Graças às pessoas, a ativistas que ralam, que quebram a cabeça. Eu já encontrei pessoas na escola técnica lá em Recife, minha terra. Eu não sei se eu estou seguindo...
Desculpa, é porque, assim, pode ter gente querendo fazer perguntas. Você tá
então, bastante. Seria essa questão. Então, seria breve a observação.
Não, eu acho que seu comentário vai... Não querendo ser muito negativo, mas... seu comentário, eu acho que é exatamente o exemplo, o contra-exemplo do que eu falei. Eu acho que a gente não tem que botar a responsabilidade em ninguém, a gente tem que fazer. A gente não tem que depender do governo para nada, a gente tem que fazer. É isso aí? Valeu, galera.
Uma última pergunta.
Ah, tem mais, ela tá aqui. Desculpa.
Mandou todo mundo vir para frente.
É isso aí mesmo.
Tu fez um mestrado depois numa área bem diferente, né? Eu achei interessante isso. Eu estou pensando em fazer uma coisa numa área diferente. Mas uma pós-graduação, tu acha que isso é... Ser uma pós e não um mestrado é um...
Eu acho que depende muito do... Sinceramente, eu acho que pós é um negócio absolutamente opcional, assim. Sinceramente.
Não, vai fundo.
Eu acho que é isso. O que eu diria é isso. Eu fiz por diversão e eu digo que o que eu fiz tem absolutamente zero utilidade prática no que eu faço hoje em dia.
Mas assim, para explorar essa área de comunicação, com pessoas, principalmente falar com administradores...
A comunicação social que eu fiz foi mais próxima de sociologia e antropologia. Então foi assim, bem...
Não trouxe nenhum benefício para falar com um cara de outra área.
Assim, isso. E assim, para mim foi bom, a volta aquela coisa, diversidade, sair da zona de conforto, não entender nada nas aulas, esse tipo de coisa.
Tinha mais um ali, né?
Acabou? Desculpa. Enfim, a gente conversa aqui. Enfim, tá. Obrigado, pessoal.